De volta aqui na CBN, eu sou CBN Cultura para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Estou super feliz aqui em conversar com o Márcio Garcia. Ele está estreando um filme novo, Reação em Cadeia. Eu já assisti, gostei muito. A terceira incursão do Márcio aí na direção dos filmes. A gente vai entender um pouco mais dessa profissão dele também, dessa função que muita gente talvez não conheça. E eu estou muito feliz em conversar com o Márcio Garcia mais uma vez. Márcio, obrigado por falar com a gente, viu? Super prazer.
Prazer é meu, Léo. Poxa, bacana falar com você novamente. Que bom que você curtiu o filme. Deu um trabalhão, cara. A ideia é agradar o máximo de gente possível, porque a gente suou madrugada dentro aí durante um bom tempo, viu?
Cara, eu queria perguntar isso para você, exatamente isso. É um filme de ação, não é uma coisa, não é um estilo que a gente costuma ver geralmente no cinema brasileiro, né? Então eu vi um filme assim recheado de cenas que eu imaginei quantos dias para gravar um take, talvez, né? Então eu queria perguntar para você esse processo aí, quanto tempo durou as gravações para começar? E se você imaginava que ia dar esse trabalhão todo que deu, mas que deu super certo, eu gostei muito.
Então, pois é, a gente conseguiu fazer um filme tão grande no sentido de produção, né? Um filme de ação é sempre uma complexidade de tudo, né? Desde as licenças que se precisa para correr com os carros em vias públicas, tem que fechar, pedir permissão para um monte de órgãos. Então, a gente teve uma preparação muito bacana dentro da minha produtora, onde a gente fez um animatic, né, como a gente chama, é tipo um storyboard animado. Então a gente chegou no set muito ciente dos takes que a gente precisava fazer. Eu acho que isso fez toda a diferença, né? A preparação é sempre muito importante para tudo na vida, né? Ainda mais com um filme de ação. E com muitas cenas noturnas, a gente entrava no set às vezes 5 da tarde, ficava até às 6 horas da manhã. Então foi muito trabalhoso, aquele sono que bate às vezes 3 da manhã. E a gente ainda tinha uma sequência grande, às vezes depois já tá todo mundo exausto, ainda tínhamos sequências grandes de perseguição, com dublês, com tudo. Então foi uma grande preparação, né? A gente realmente chegou no set muito consciente do que a gente precisa fazer para não perder muito tempo, até porque no cinema tempo é sinônimo de grana, né? E a gente fazer um filme com esse orçamento, 5,5 milhões de reais. Né, onde a gente vê no Brasil, às vezes, comédias românticas sendo feitas com orçamento de 8, 10 milhões. Então, foi um grande desafio, mas em função da nossa pré-produção, né, dessa preparação que eu fiz junto com a minha equipe, com o Leandro Nascimento, que é o meu supervisor de efeito especial, a gente conseguiu ganhar esse tempo no set e conseguiu viabilizar tudo.
Foi sim, cortou bem na hora que você falou o investimento, foi 5,5 milhões de reais, foi isso de investimento no
É,
filme?
esse é o
O orçamento.
orçamento do Reação em Cadeia como um todo, né? Para um filme de ação, é um orçamento muito apertado.
Não, isso que eu ia te falar, porque quando você falou e deu cortou, eu tinha ouvido 15 milhões e falei, nossa, até que orçamento legal para um filme como esse. Então, com 5 milhões, vocês fizeram muito, como você falou, né? Planejamento, né, faz toda a diferença no cinema, né? Cada dia, cada take, cada cena extra, né, tem um custo adicional e tudo mais. Então, parabéns aí pela organização também, antes de mais nada, porque realmente fizeram quase que um milagre aí com o orçamento, né, Márcio?
Exatamente. Equipe competente, né, cara? Acho que o grande segredo desse tipo de negócio, aliás, como qualquer negócio, é você ter uma equipe competente que está ali dedicada, com a camisa vestida, enfim, e remando junto. Ninguém faz nada sozinho, bem feito.
Com certeza. Mas conta um pouco, para quem não conhece, essa sua incursão como cineasta, né, como diretor de filmes. Como começou essa paixão pelo cinema? Em que momento que você virou a chave e falou assim, eu quero produzir meus filmes, né, e até chegar nesse momento aí da estreia do Reação em Cadeia?
Eu tinha uma produtora já há algum tempo, eu fazia um pouco de publicidade, e aí durante as gravações de Caminho das Índias, né, no período da novela, no final da novela, o Barruan estava meio ali jogado de lado, andou fazendo muita bobagem com a Maia, coitada. Então eu fiquei com tempo e eu estava muito próximo da equipe da novela e a gente conseguiu aos domingos juntar a equipe para filmar um curta-metragem. E foi esse curta-metragem, Predileção, que abriu as portas, vamos dizer, do cinema para mim. Esse curta ele foi para festivais na Europa e nos Estados Unidos, entrou em mais de 20 festivais, venceu 11, e ali foi a abertura dos portões, né? Assim, aí logo depois eu fiz uma comédia romântica 80% americana, 20% brasileira, com Dean Cain, com a Juliana Paes, com o Eric Roberts, tem a Cristiana Torlone, foi no outro, perdão. Nesse só tinha a Juliana Paes de brasileira. Depois eu fiz o Open Road, né, com Andy Garcia, com a Juliette Lewis, Camila Belli, aí tinha a Carol Castro, a Cristiane Torlone. Esse já foi menos Brasil, tinha assim 5% no Brasil. E estou muito feliz de estar fazendo pela primeira vez um longa-metragem brasileiro, né? Porque nada como a gente estar no nosso país, com a nossa turma, falando o nosso idioma, onde a gente entende todas as piadas, todas as brincadeiras, o que na língua que não é a nossa, às vezes escapa uma piada ou outra, por mais que você domine a língua, não é a sua cultura, né? Não é o universo que eu estou inserido. Então foi muito bacana ter traçado, vamos dizer, esse caminho para chegar no momento de fazer esse longa no Brasil, já ter, enfim, aprendido um bocado mais. Mas continuo aprendendo, né? Aprendendo sempre.
Sem dúvida, a gente está conversando com o Márcio Garcia, né? Ele dirige aí o Reação em Cadeia, esse baita filme de ação que estreia exclusivamente nos cinemas, né? A gente está veiculando a entrevista no sábado, então estreou na quinta-feira agora, né? Já entrei aqui, está no Cinemark do Shopping Iguatemi em cartaz, então dei um pulo lá no Iguatemi, assistam um filme que eu gostei pra caramba. Mas conta um pouquinho da escolha do elenco, você participa também da escolha do elenco, você que fala, ah, esse personagem aqui cabe nesse ator, naquele ali, como é que é o processo aí de escolha do elenco, que é uma decisão muito sensível, né, de um filme, né, a decisão aí de quem vai interpretar os personagens.
Esse é o primeiro passo, né? Eu assino o roteiro, então a produção é minha, eu não tinha como abrir mão dessa escolha, afinal de contas são os atores que contam a história, né? E a gente sempre diz, né, tem aquele filme que a gente imagina, tem o filme que a gente escreve, tem o filme que a gente filma, que é a história contada por esses atores, e tem um filme que a gente monta na edição final. E realmente, Bruno Gissone, Monique Alfradique, o André Bancoff, que é o meu trio de protagonistas, com a ajuda do Sérgio Pena, né, que foi o preparador de elenco, que ficou com essa turma durante muito tempo, também com o Garibe, né, o Adriano Garibe, o Júnior Lisboa, Chico Melo, enfim, uma grande turma. Eu participei de todo o processo, Léo, do início ao fim, e, cara, foi assim, eu gostava muito do Bruno, sempre gostei muito do Bruno, sempre fui muito fã também do André e da Monique. E foi assim, cara, foi a primeira tentativa, deu certo. Minha primeira tentativa foi o Bruno e ele topou. E a Monique idem, o André idem. Então, assim, fiquei muito feliz de ter conseguido, com certa facilidade, quer dizer, sem ter que enfrentar nenhuma agenda, nenhuma novela, nenhum teatro, de estarem liberados e toparem fazer o filme. Então, cara, foi muito bacana. Todos eles muito dedicados. Como eu te falei, não é fácil a gente ficar trabalhando madrugada dentro, por mais que a gente esteja preparado, tem hora ali, 3, 4 da manhã, ninguém mais está conversando, está aquele silêncio, e às vezes tinha mais uma sequência grande para a gente fazer. Então, cara, eles estão de parabéns. Foi muito, graças a Deus, fui inspirado por Deus realmente na hora da escolha dessa turma aí, que deu show.
Não, mandaram muito bem. Eu quero fazer algumas perguntas agora direcionadas à história do filme, para você. Primeiro, como que surgiu a ideia desse roteiro, né? Porque é legal, porque além de ter toda uma sequência de cenas de ação incríveis, tem também uma história aí que desenvolve, né? Que passa aí por corrupção. Tem aí uma... Também queria que você comentasse um pouco do personagem Zulu também, que eu achei muito legal, que ele começa como um vilão, assim, depois ele vai tendo algumas nuances diferentes. Tem um trabalho de construção desse personagem muito legal. Eu gostei bastante, né? O ator que interpretou mandou muito bem. Né? O texto está muito bem escrito ali também. Conta um pouco aí desse roteiro e também dessas nuances do Zulu, que eu gostei bastante.
Então, a ideia era fazer um filme que tivesse uma conotação com o nosso pano de fundo, sem tomar partido de nenhum lado, né? Um filme apartidário, onde a gente fala da corrupção sistêmica, que é fato, uma corrupção que assola o nosso país há muitos anos, né? Que está em vários níveis, é um mecanismo que já faz parte do nosso sistema. E a ideia era contar isso só para criar um ponto de reflexão, né? No final do filme a gente percebe que a vida não para, esse ciclo ele é contínuo, o cara vai preso, o cara vai, né? Vai todo mundo preso, mas eles não param de operar, não param de agir, e no final é aquilo, né? Assim, o que conta são as escolhas que a gente faz, né? Tudo que a gente tem na vida são escolhas, se você aceitou ou não aquele emprego, se você pediu aquela pessoa em casamento, se a pessoa disse sim ou não, se você resolveu ter um filho, se você resolveu se mudar para um outro país. Então, às vezes, uma escolha mínima muda o curso da sua vida inteira. E no caso do filme, o nosso protagonista, um dos, né, mas o principal ali, o Bruno, o Guilherme, ele passa por uma situação que ele fica realmente na sinuca de bico e toma uma decisão e tem uma escolha muito perigosa, mas que, pelo que parece, não haveria outra. E o Zulu, né, o André Bancoff, cara, toda essa turma, né, graças aí ao Sérgio Pena, eles tiveram chance de ensaiar e bater esse texto copiosamente durante mais de um mês. Assim. Então, eles chegaram no set sem papel na mão, a gente não via roteiro na mão. Todos tinham a cena mais do que decorada, a cena estava visceral já para todos eles. Era, a gente saiu como se fosse uma peça de teatro. Isso fez muita diferença. Eles chegaram com total segurança do texto, com toda a liberdade para criar, trazer novas palavras, enfim. Eu nunca tive esse cuidado de deixar um texto muito preso, né, de não mudar. Muito pelo contrário, como a gente ensaiou exaustivamente, eles tiveram toda a chance do mundo para trocarem entre eles essas palavras que ficariam melhor na boca de cada um. E o André deu show, né, cara? O André é um caso à parte, né? O André Bancroft é um cara boa pinta, inteligente, generoso, gentil. Aliás, a gente encarou muita chuva e tudo deu certo. A gente não pendurou plano nenhum dia, hein?
E o pessoal nem imagina, né, que foi gravado em 2018, me corrija se eu estiver errado, né? E três anos depois que ele consegue entrar nas salas de cinema, né? É um processo que deve dar uma ansiedade aí em quem produz, em quem atua, em quem participa das filmagens, né? Porque é um hiato grande entre o fim da gravação, bem, entre o começo da gravação e agora na estreia do cinema, né?
Claro. É, se não fosse a pandemia, a gente teria lançado... A ideia era lançar em 1.000 salas em 2019. A gente está lançando em 100 salas em 2021. Mas diante do cenário, né, que a gente está vivendo, cara, é gratidão também, porque, poxa, a gente conseguiu lançar o filme, né? Tanta gente foi pega de surpresa no meio das filmagens, no meio do lançamento, já com material de divulgação pronto. Então, não tem nem do que reclamar. Foi, ainda assim, deu tudo certo. E a gente faz filme para isso, né? Para o pessoal poder assistir e se divertir e tirar alguma lição daquilo. Então, por mais que a gente tenha sofrido um bocado aí com esse hiato, como você falou, é antes tarde do que nunca, né?
Não, e esse ato aí, esse número, na verdade, de 100 salas que você falou, é um número muito expressivo hoje em dia, né? Porque até poucos meses atrás, semanas atrás, não tinha cinema nenhum funcionando, né? Não tinha, né? Tava tudo no streaming. Exato. Quantas empresas lançaram filmes direto no streaming, que é muito legal, tem facilidade, né? Tá ali no controle remoto rapidinho, mas nada se compara à experiência do cinema, né, Márcio?
Nada. Caio, olha, eu que já tinha visto o filme, nem sei te falar quantos, porque eu venho montando esse filme, eu já não sabia se aquele take tava ou não tava, se aquela cena foi tirada, se foi cortada. E é incrível, a experiência do cinema, com som, né? Você vendo a trilha sonora, com um volume bom, e ainda mais os cinemas estão mantendo todos os protocolos de segurança. É, dá para você assistir o filme com conforto, com segurança, e assim, é uma experiência única, por mais que a gente tenha uma bela TV, um belo home theater com todo o surround possível para se botar dentro de uma casa, vamos combinar, né? Nada se compara ao cinema, sem contar que depois de tanto tempo preso em casa, poder ter um motivo para dar uma volta.
Márcio, queria muito agradecer. Queria, antes da gente terminar mesmo, que você contasse um pouquinho aí como andam aí os finalmente aí do The Voice Kids, que a gente gosta tanto de assistir. A gente conversou faz uns meses agora sobre o The Voice Kids, logo no comecinho. Como é que foi essa temporada? A gente está praticamente chegando aí na reta final, quartas de final chegando. Tem surpresa para revelar aí? Se você se surpreendeu aí com esse talento incrível das crianças.
Ah, é aquele programa, uma delícia, né? O The Voice é um programa, olha, cara, eu já fiz muita coisa legal, mas o The Voice realmente ele é fora da curva. Porque a gente conversa muito ali entre nós, os técnicos, né? A equipe, o Cres, o diretor, todo mundo. Para a gente é muito emocionante, muito marcante, mas imagina para eles. Eles vão levar isso para a vida toda. Eles vão ter essa imagem para mostrar para os filhos, para os netos. E muitos ali provavelmente nem vão seguir a carreira, vão enveredar por uma outra área, né? Então é muito emocionante saber que a gente está fazendo parte de um momento que vai ficar eternizado na vida deles. Claro que alguns vão se profissionalizar, com certeza. São grandes talentos. Muitos, aliás, todos têm essa capacidade, mas a vida não é tão simples como a gente gostaria, né? Tem outras variáveis, outras coisas acontecem, outras escolhas. Então, a gente fica ali... Eu fico me segurando muito para não cair no choro, porque, cara, agora ao vivo, então, quando a criança é eliminada e começa a chorar, a gente tem que, enfim, segurar a onda, porque é muito emocionante, vem aquela tristeza junto, mas como eles mesmos dizem, né, assim, ter chegado até ali, estar nessa fase agora das finais já é uma grande conquista, são milhares de crianças que queriam estar ali, então todos eles, apesar de ficarem, obviamente, tristes, saem de lá com essa consciência, com essa gratidão, entendendo que eles chegaram bem longe.
E
Muito bacana.
o carinho que vocês têm com as crianças é fora de série, né? Os jurados também, quando eles falam, dão um feedback. Jurados não, né? Uma vez entrevistei o Lulu Santos, falei, ah, conta a experiência como jurado. Ele ficou bravo. Jurado não, eu sou técnico. Falei, tá bom, você é técnico.
Técnico.
Ficou
É,
bravo
são
comigo.
técnicos. Não, a gente, cara, a gente se olha, né? Agora passou a fase dele, quer dizer, eles continuam tendo que eliminar um ou outro, enfim, o público também, quer dizer, o público escolhe, mas é muito difícil. É muito difícil. Mas esse é a vida é assim, né, Léo? A gente não vence todas. Já é um grande aprendizado entender que muitos nãos virão ainda. Eu falo muito para eles ali quando eu tenho oportunidade, porque quantos nãos eu tomei até chegar onde eu cheguei? Eu fiquei anos tomando não, sendo rejeitado em teste. Eu lembro muito a história minha do Rodrigo Santoro, que a gente estava fazendo um teste para uma série, e nós dois voltamos para casa dispensados, os dois juntos. Então, não é moleza essa vida da competitividade, em qualquer mercado, né? Mercado artístico, em qualquer mercado de trabalho, não é fácil, não. O não traz mais amadurecimento do que o sim, pode ter certeza.
Com certeza. Márcio, muito obrigado mesmo pela entrevista. Adorei falar com você. Sempre é um grande prazer, um papo gostoso, dá vontade de ficar aqui a tarde toda conversando. Então, todo mundo aqui
Verdade.
convidado para assistir Reação em Cadeia, exclusivamente nos cinemas, aqui em Campinas, tá no Iguatemi, mas entrem lá no Google, todas as cidades que estão nos ouvindo aqui, as 60 cidades que estão nos ouvindo, deve ter um cinema perto de você com Reação em Cadeia, e também no domingo, The Voice Kids, também na reta final com Márcio Garcia. Obrigado, espaço aqui da CBN sempre aberto, viu, Márcio?
Obrigado, Léo. Obrigado pelo carinho. Beijos a todos que estão nos assistindo. Fiquem com Deus. É isso aí. A partir do dia 16 de setembro, Reação Cadeia nos cinemas. E The Voice Kids aos domingos. Está quase acabando, hein?
Tá quase acabando. Obrigado, viu, Márcio? Esse foi o papo com o Márcio Garcia. A gente falou aí de Reação em Cadeia, em cartaz nos cinemas. Tem também o The Voice Kids na tela da Globo. Agora a gente vai para um rápido intervalo e você não sai da sintonia aqui do CBN Cultura.